Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a jornalista e escritora Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para a gente bater um papo. Obrigada pelo convite.
Cristina, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Cristina, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu o que queria desde o início da CPI da pandemia, pelo menos, que era voltar a ter o comando da pauta política do país, seja lá como fosse. Primeiro, houve aquele pedido de impeachment feito pelo chefe do Executivo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que provocou alguma comoção e foi negado quase que prontamente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, esses atos convocados pela sua militância para o 7 de setembro, levando temor àqueles que defendem a democracia no nosso país. Essa busca pelo protagonismo do Jair Bolsonaro em relação ao debate político, Cristina, sempre foi uma característica do ex-capitão. Mas você acha que isso favorece ele de alguma forma? Não seria mais inteligente um presidente da República se manter em uma posição de maior discrição, liderando o país com ponderação e equilíbrio? Por que essa busca constante do Bolsonaro pelos holofotes, Cristina?
Bom, a sua pergunta, na verdade, ela já traz uma indicação, né, do comportamento do presidente Bolsonaro, que é o sequestro da pauta política. Ele consegue fazer isso, né, com esses temas que ele traz, com essa tensão permanente que ele estabelece com os outros poderes. Isso é uma forma de sequestrar a pauta política, de impor a agenda política dele. É claro que eu vejo muito blefe embutido nisso, mas a gente não pode ignorar que, de fato, ele é uma pessoa autoritária e que ele, certamente, se tivesse condições para tentar um ato, uma aventura golpista, né? Tentar concentrar mais poderes, enfim, e impor um governo em que ele não precisasse ouvir mais de ninguém, nenhuma outra instituição, não fosse obrigado a se relacionar com os demais poderes, é claro que ele preferiria uma situação, né, de ditadura, de poder absoluto. Mas ele sabe que não pode conseguir isso, não tem condições para isso, né? Você mencionou o impeachment, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi prontamente rechaçado pelo presidente do Senado. E assim será se ele apresentar outros pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Ele disse que apresentaria contra o ministro Luiz Roberto Barroso e não apresentou, certamente, porque vai ser rechaçado novamente. Então, como eu estava falando, a gente sabe que tem muita demonstração de força, muita retórica agressiva e violenta, mas ele sabe que tem limites, né? Mas a gente tem que prestar atenção nos movimentos que ele faz, né? Justamente para tentar se contrapor a isso. Então, ele mantém essa tensão permanente, ele mobiliza a atenção das instituições, da imprensa, que acaba não se concentrando em outros assuntos igualmente ou até mais importantes, né? A CPI da Covid está aí para provar isso, a questão da pandemia, que não está resolvida, ao contrário, está longe disso, aqui no Rio de Janeiro, particularmente, tem a questão da variante Delta, enfim. E como ele cria essas outras crises artificiais, né? As instituições e a imprensa acabam desviando um pouco dessa cobertura. E é exatamente o que ele quer. Mas, enfim, temos que dar atenção a isso e tentar. Temos que observar os movimentos do presidente e tentar antecipar seus movimentos para se contrapor a qualquer tentativa autoritária dele. É claro, você mencionou na sua pergunta que seria muito mais adequado, né, ter uma postura ponderada, equilibrada. Mas ponderação e equilíbrio são duas virtudes que o presidente Bolsonaro não tem, né? Não cabe na mesma frase ponderação, equilíbrio e Bolsonaro. É tudo que ele não é. E, infelizmente, com isso, ele tensiona todo a relação entre as instituições e o país inteiro, né? Você até perguntou, não seria mais inteligente? Seria, mas o Bolsonaro não é propriamente uma pessoa inteligente, mas ele é esperto, né? Ele tem essa esperteza, essa malandragem de desviar o país das questões que realmente importam, né? Agora, eu mencionei a saúde, mas tem outras questões gravíssimas, a inflação, o desemprego, a crise energética, e ele acaba desviando de uma certa forma, né, a atenção desses assuntos. Não consegue, porque são assuntos gravíssimos, né? Mas ele tenta desviar a atenção desses assuntos, que são assuntos, temas impopulares e que as pesquisas mostram que tem tido um impacto muito grande, e por isso ele vem despencando, né, nas pesquisas de opinião. Então ele usa desse recurso da malandragem, dessa esperteza do malandro de chamar atenção para outros assuntos e não para aqueles que importam, porque ele não tem como enfrentá-los. Essa é a questão. É isso que é importante a gente ter em mente, né? O presidente não tem como, ele não tem soluções, ele não tem propostas para os problemas graves do país e por isso fica a todo momento tentando lançar cortinas de fumaça, né?
Falando mais especificamente sobre esses atos da próxima semana, Cristina, criou-se todo um clima de golpismo em torno do 7 de setembro. Os militantes que apoiam o presidente têm feito uma convocação maciça pelas redes sociais, pelos aplicativos de troca de mensagens, até integrantes das forças de segurança, como policiais e bombeiros, entraram na onda da mobilização, que é proibida por lei. O próprio Bolsonaro disse que não deseja uma ruptura, mas que tudo tem limite. Essa turma fala abertamente em invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, promovendo um autogolpe, e o silêncio desses militares que estão no primeiro escalão do executivo parece validar esse discurso atentatório do bolsonarismo. O que é que você espera desse dia da independência, Cristina? Essa possibilidade de atentado às instituições é algo que está no radar?
Esses protestos convocados para o 7 de setembro, de fato, têm nos causado grande preocupação, né? Mas vamos lá, vamos por partes, algumas questões que a gente tem que ponderar. Tradicionalmente, no 7 de setembro, né, há muitos anos, é realizado o Grito dos Excluídos, que seria engrossado nesse ano agora, em 2021, com protestos da oposição, os protestos do Fora Bolsonaro, esse movimento que tem feito manifestações importantes, na média aí de uma vez por mês, para manter, né, essa situação de expressar a nossa insatisfação, né? Manter essa pressão, digamos assim, e mostrar, olha, tem oposição ao governo Bolsonaro. Foi uma coisa que demorou a acontecer por causa da pandemia, né? Foi uma discussão que tomou muito tempo dos movimentos sociais, porque havia, obviamente, o temor de provocar aglomerações e, enfim, e facilitar ainda mais o contágio do coronavírus. Os movimentos sociais tiveram sabedoria de esperar isso. Quando a situação começou a melhorar em função da vacinação, né, as ruas começaram a ser ocupadas e esses movimentos vinham crescendo, e até que veio então Havia essa previsão já, né, de uma grande manifestação no 7 de setembro, mas aí a direita, a extrema-direita, se contrapôs, dizendo também que vai para as ruas, e de fato eles vão, e têm muito dinheiro, estão fazendo grandes convocações, e vai ter ônibus chegando, né, eles estão se concentrando principalmente em Brasília e São Paulo. E se fosse só uma manifestação, uma concentração de pessoas favoráveis ao presidente, mas não é isso, é muito mais do que isso, né? É uma manifestação claramente golpista contra o Supremo. Eles estão tentando atenuar um pouco esse discurso, né? Possivelmente para não serem enquadrados, né, como criminosos atentando contra a democracia e as instituições democráticas. Mas, evidentemente, não é apenas um ato a favor de Bolsonaro, é um ato contra a democracia e com esse estímulo às pessoas se armarem, que o presidente faz a todo momento, e com esse dado extremamente grave que você levantou, que são, inclusive, policiais militares da ativa se manifestando e dizendo que vão participar desse movimento. Então, isso é de extrema gravidade. O caso daquele comandante da Polícia Militar, um comandante da ativa em São Paulo, que se manifestou, foi afastado pelo governador João Dória. Mas o que ele fez é uma transgressão disciplinar tão grande que aquilo ali, o afastamento ali não basta, ele deveria ter sido preso, né? Quando isso acontece nas Forças Armadas, ou acontecia pelo menos, hoje não, porque a situação está toda aí muito, muito confusa, mas em outras situações históricas em que o Brasil já viu esse tipo de comportamento de militares, isso enseja imediatamente a prisão, uma prisão temporária, mas uma punição muito clara. E isso o governador João Dória de São Paulo não fez. Afastou, ele está sendo, o coronel lá está sendo investigado. Mas, enfim, o estrago já está feito, né? Porque isso manda um sinal para as tropas de que, sim, os policiais militares podem se manifestar politicamente, participar de manifestações, etc. Então, isso é gravíssimo, é um dado novo que até então não tinha aparecido com essa, né, com essa evidência toda. Então, isso tudo, né, só para citar assim alguns aspectos desse 7 de setembro, isso tudo que a gente está mencionando aqui reveste de enorme gravidade e de expectativa e de tensão, essa manifestação do próximo 7 de setembro. E isso provocou nos movimentos de oposição, né, nas esquerdas, enfim, muitas dúvidas e uma discussão interna se é o caso de manter os protestos de rua também. Tem gente que acha que deveria ser feito uma espécie assim, um recuo estratégico e depois do 7 de setembro os movimentos de oposição voltarem a ocupar as ruas para não ter nenhum risco de confronto, de conflito, enfim, ninguém cair em algum tipo de provocação que os bolsonaristas possam fazer. E há aqueles que defendem que as pessoas compareçam às ruas com todo cuidado, não caindo em provocação, mas que não deixem as ruas serem tomadas apenas pelos bolsonaristas. É uma situação delicada, exige muita responsabilidade, muito equilíbrio, né? Quem for às ruas deve ter esse cuidado extremo de não cair, não aceitar provocação, manter distância, ficar cada um no seu campo. No caso de São Paulo, que é a maior vitrine desse tipo de manifestação, a segurança pública tem feito reuniões, né, com os comandos desses movimentos, pedindo que realmente se mantenham afastados e que não haja confrontos, que é o que a gente espera. Mas, enfim, é uma situação extremamente delicada, que, como eu disse, vai exigir dos organizadores desses atos, né, uma grande capacidade de organização para manter distância, e eu falo isso pelo pessoal da esquerda, obviamente, porque esse pessoal da extrema-direita só se pode esperar violência, que é o que eles querem, né? É exatamente nisso que eles apostam, no confronto. Então, eu espero que o comando dos atos da oposição tenha bastante equilíbrio e serenidade e consiga, já que vão manter o protesto, no caso de São Paulo, em outro lugar, que não na Paulista, no Anhangabaú, que mantenham um protesto importante, contundente, mais sereno e sem nenhum tipo de confronto físico. Com relação à Brasília, que você fala, da possibilidade de invasão do Supremo e do Congresso, há uma grande preocupação também, mas a vigilância desses dois prédios públicos isso já foi divulgado, que será amplamente reforçada e espera-se que não sofram nenhum tipo de vandalismo e nenhum ataque. E eu acho que assim, a gente pode esperar por parte da extrema-direita, sim, vai ser um protesto muito grande, mas como eu disse, eles já estão moderando a linguagem, o discurso, né, para ser um ato a favor do presidente, mas não necessariamente um ato antidemocrático, porque o Supremo tem reagido a isso fortemente e certamente essas pessoas têm manifestado uma preocupação também de não terem que responder criminalmente, né, por atos antidemocráticos. Então, talvez isso ajude a conter, né, esse ímpeto violento e criminoso da extrema-direita. Esperamos que seja assim, embora a gente não possa ter certeza absoluta com relação ao resultado desse dia de protestos.
E a eventual presença de policiais militares nessas manifestações pró-Bolsonaro, Cristina, como deve ser analisada? Está claro que muitos desses integrantes das forças de segurança dos estados apoiam o presidente, só que a participação deles enquanto nativa em atos políticos é proibida. Dá para esperar uma postura republicana e coerente ao texto constitucional desse pessoal, ou um levante das polícias tende a acontecer? Os bolsonaristas são maioria nas corporações policiais?
Eu não diria, Anderson, que os bolsonaristas são maioria nas corporações policiais. As corporações policiais, as forças de segurança, de uma maneira geral, e aí a gente pode incluir, além das polícias militares, bombeiros, polícias civis, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas, uma coisa separada, coloca isso aqui de lado temporariamente aqui na nossa conversa, mas em se tratando de forças de segurança, eu diria que há bolsões muito grandes, setores nas forças de segurança que são bolsonaristas, radicalizados, né, enfim, pessoas de extrema direita que estão totalmente estão com o presidente, né, para o que der e vier, digamos assim. Mas não creio que seja a totalidade, né? A imprensa tem mostrado vozes dissonantes, né? Enfim, dizendo que essas manifestações de oficiais da ativa estão erradas, têm que ser punidas e tal. Como a gente já mencionou aqui, é um dado novo, a gente precisa observar como é que vai ser essa participação, né, desses policiais militares. É uma transgressão disciplinar, sem dúvida, que deveria ser rigorosamente punida. Mas, assim, o que me parece, né, a gente sabe que os governadores não têm um controle total sobre as suas forças de segurança. Certamente, aqueles governadores comprometidos, né, comprometidos com equilíbrio, né, no país, com a serenidade, que não apostam nesse confronto, não querem o confronto, melhor dizendo, certamente, e são aí, eu estou me referindo, obviamente, a governadores comprometidos com a democracia, com a normalidade institucional, certamente eles estão fazendo gestões, né, no âmbito dos seus governos, com os seus secretários de segurança, para que esse movimento de policiais seja contido, né? Mas a gente sabe que é difícil, né, até por situações prévias que a gente já viu, no caso de rebeliões, né, motins de policiais no Ceará, Pernambuco, quando teve aquela manifestação, a maneira como a polícia militar agiu em Recife, enfim, esse comportamento agora desse coronel da Polícia Militar de São Paulo. Tudo isso emite sinais extremamente preocupantes. Né? No caso desse coronel da Polícia Militar de São Paulo, como eu falei, eu acho que a punição deveria ter sido mais forte, né? Mas enfim, cada estado também tem uma situação, né? Mas enfim, eu espero e acho que sinceramente os governadores terão um papel muito importante, né? Assim como os seus secretários de segurança, os comandos dessas forças estaduais, certamente estarão agindo para conter, evitar qualquer excesso. Mas é um dado novo, uma incógnita, na verdade. Dificilmente alguém consegue ter a temperatura, digamos assim, dessas tropas. E esse, como a gente já mencionou aqui, é uma grande novidade e é um dado extremamente preocupante para a gente observar nesse 7 de setembro. Eu não imagino um levante, como você perguntou. Mas também para ter uma situação de caos, de distúrbio, de desordem pública, né? Não precisa força inteira participar. Basta um pequeno grupo, né? São homens armados, então isso, obviamente, é um fator que detona uma situação, né? Que pode detonar uma situação de instabilidade. Basta que alguém mais ousado, né? Ou desequilibrado tente um ato aí meio tresloucado para provocar uma situação de desordem que justifique uma medida de força, por exemplo, por parte do presidente, digamos, né? Essa é uma situação possível, né? Mas enfim, como eu falei, eu espero que os governadores, com relação às forças de segurança estaduais, atuem, né? E eu creio também, Anderson, uma coisa importante é as oposições não sabem o tamanho, digamos assim, do bolsonarismo, né, dentro das forças de segurança, e eu acho que o próprio Bolsonaro também não tem certeza quanto a isso, quanto à extensão, né, dessa contaminação bolsonarista nas forças de segurança. Mas é aquilo, novamente, aquilo que eu mencionei, para se criar uma situação de instabilidade, né, e de desordem pública. Não precisa que todas as forças de segurança atuem em bloco. Basta um grupo de desordeiros, né, dentro desse aparelho estatal para provocar uma situação que possa levar a medidas, enfim, medidas de força por parte do governo federal. Enfim, por tudo isso, esse 7 de setembro, né, como a gente já vem falando aqui, é realmente uma situação muito preocupante que a gente vai ter que acompanhar com muito cuidado.
A nossa produtora Celeste Sintra, Cristina, nos faz uma importante lembrança, que é justamente a realização do já tradicional Grito dos Excluídos, organizado há 27 anos pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no dia 7 de setembro, um movimento que visa, acima de tudo, contestar as mazelas sociais do nosso país. Há algum risco de conflitos entre os bolsonaristas e os manifestantes que estarão no Grito dos Excluídos, Cristina? Você acha possível garantir a segurança desse pessoal ou a CNBB deve recuar nesse momento, realizando o ato em uma outra ocasião?
Pois é, justamente o Grito dos Excluídos, a Celeste lembra bem, é uma marcha já tradicional, né? Um movimento tradicional organizado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Mas, enfim, em função de tudo isso que a gente está conversando aqui, né, todas essas ponderações que a gente está fazendo nesse cenário extremamente complexo que a gente está vivendo, eu não acho que não realizar o ato, né, não realizar o grito dos excluídos, eu não vejo como uma situação de temor, né? Eu acho que poderia até ser assim, a gente poderia até classificar como um recuo estratégico, né? E uma decisão baseada, enfim, numa postura equilibrada de quem quer paz, né? Porque o conflito só interessa ao Bolsonaro, né? Como a gente já vem discutindo isso aqui há algum tempo. Mas, enfim, essa é uma decisão muito difícil. Acho que não há consenso entre os vários movimentos de oposição, porque nós não temos uma oposição, nós temos várias oposições. Alguns estão dispostos a ir para a rua, outros não. Esse é um debate que está sendo travado. Mas no caso específico de São Paulo, já está decidido que vão sim, né? Vão estar num outro local, enfim, com afastamento, que evite uma disputa pelo mesmo espaço com o pessoal da extrema-direita. Com relação à CNBB especificamente, eles também poderiam fazer esse recuo sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para o movimento, né, de oposição ao Bolsonaro. É isso que eu acho. Às vezes é isso, né, numa guerra, numa batalha, enfim, seja lá o termo o termo que se use, né? Como tudo também na vida, né? Às vezes a gente precisa avançar, às vezes a gente precisa recuar. E o recuo não significa necessariamente uma derrota, é apenas uma decisão momentânea, um ajuste estratégico que você faz para ganhar fôlego, reunir mais forças e lá na frente ser capaz de dar um passo adiante. Mas, enfim, isso é uma decisão de cada grupo de oposição, cada um tem sua dinâmica interna também, né? E a gente tem que respeitar isso. É assim que eu vejo.
Voltando a falar mais especificamente sobre a política institucional, Cristina, como é que você interpretou essa sinalização da Fiesp ao governo Bolsonaro com a publicação de um manifesto pela pacificação entre os poderes que acabou sendo postergada após o governo ameaçar tirar a Caixa e o Banco do Brasil da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN? Algumas entidades do agronegócio acabaram publicando um texto em defesa da democracia, criticando o que eles chamaram de aventuras radicais. Há quem diga que esse tipo de iniciativa do capital hegemônico é ainda muito tímida, levando-se em conta o momento de grave crise institucional provocada pelo presidente da República. Esses movimentos, tanto de parte do agronegócio como da Fiesp, apontam em que direção, Cristina?
Anderson, eu acho que esses manifestos, né, esses movimentos, né, no caso, o setor do agronegócio divulgou seu manifesto, a Fiesp e a FEBRABAN não se desentenderam, enfim, e até o momento aqui que a gente está conversando, o manifesto não foi oficialmente divulgado. Circulou aí na imprensa o primeiro rascunho, mas enfim, não é uma divulgação oficial. Eu vejo da seguinte forma, qual é a direção que eles apontam? Eu acho que o que me parece claramente é que não interessa a ninguém essa situação de instabilidade que o Bolsonaro cria, né? Ele fica esticando a corda o tempo todo e isso prejudica o ambiente de negócios, né? Daí, então, agora o agronegócio se manifestar. E Fiesp e FEBRABAN discutirem também um posicionamento. O que eu lamento profundamente, e até uns meses atrás, né, representantes, digamos assim, do PIB brasileiro, não foram instituições, não foram associações, como no caso da FEBRABAN, que a gente está falando, e Fiesp, foram representantes, né, desse setor, mas que assinaram individualmente uma carta, né? Ficou conhecida na época como a Carta do PIB. E eu escrevi sobre isso, lamentando profundamente a carta ser tão tardia, né? Porque àquela altura o Brasil já tinha uma quantidade inaceitável de mortos pela Covid. E agora a mesma coisa, quer dizer, o agronegócio, a Fiesp e a FEBRABAN, né, só lançam manifestos ou discutem a possibilidade de lançar um manifesto quando o Brasil está batendo a porta dos 600 mil mortos pela Covid. Quer dizer, esses setores da elite econômica do país, né, do agronegócio, do que restou de indústria no Brasil e do capital financeiro, quer dizer, quase 600 mil mortos, nós estamos com 580 mil. Isso, quer dizer, esse genocídio do povo brasileiro não foi suficiente para que essas entidades se manifestassem quando esse número já era absurdo. Nós já estávamos, acho que essa carta do PIB, a gente estava em torno de 300 mil, algo assim, mortos pela Covid. Enfim, e agora nós estamos com 580 mil, e só agora, então, esses setores se manifestam. Se manifestam agora porque realmente o ambiente de negócios para eles ficou e está prejudicado, né, em função dessa retórica autoritária do Bolsonaro, enfim, porque ele tem muita retórica, né, e pouca coisa ele não é que ele faça pouca coisa, mas ele não faz tudo aquilo que ele diz que vai fazer ou que quer fazer, né? Ele pode muito, mas não pode tudo. É sempre importante a gente lembrar isso. E as nossas instituições, com todas as falhas, ela mal ou bem estão aí cambaleantes, mas funcionam e conseguem conter esses arroubos dele. Então, eu lamento profundamente, para resumir bem a resposta para você, né, que esses setores da economia só se manifestem quando os seus negócios ficam ameaçados, né, por esse ambiente de turbulência institucional permanente, né? Lamento muito que eles não tenham apresentado esses manifestos antes, né? Porque a situação no Brasil já está insuportável para o povo brasileiro há muito tempo, em função da pandemia, da fome, do desemprego, né? E só agora eles fazem isso e ainda assim de uma forma bastante amena, né? Diante da desgraça que a gente está vivendo, né? Na verdade, esses setores deviam se posicionar claramente pelo impeachment do Bolsonaro, mas também não fazem isso porque ainda querem, acham que ainda podem ter alguns ganhos, né, antes do fim desse governo e antes que o Bolsonaro vá embora nas eleições do ano que vem, e volte para o lixo da história de onde ele nunca deveria ter saído, né? Então, ainda não é uma manifestação à altura do momento que nós estamos vivendo, né? O certo seria, o Bolsonaro passar por um processo de impeachment, ser afastado, para que o país consiga ter tranquilidade até as eleições de 2022, o eleito tomar posse e retomarmos o mínimo de normalidade institucional. Cada dia que o Bolsonaro permanece no poder é um dia mais em que ele fará o possível para arrebentar o Brasil. Então, esses manifestos são muito tardios, infelizmente, e não dão conta do momento que a gente está vivendo.
Cristina, parte da nossa esquerda ainda segue na defesa de aguardar as eleições do ano que vem para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Eu te confesso que temo demais que a nossa democracia não resista até 2023, quando o novo governo deve tomar posse. Eu queria que você falasse a respeito das suas impressões sobre esse tema, Cristina. Dá para esperar o pleito do ano que vem ou devemos seguir pressionando pela saída imediata do Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto? A alternativa Mourão não poderia provocar um entendimento da nossa burguesia em torno da continuidade desse processo de destruição do Estado Nacional? O que me parece é que a única coisa que incomoda um pouco essa turma é apenas a forma e não o conteúdo do projeto urdido pelo Jair Bolsonaro até aqui.
Eu sou favorável ao impeachment para ontem, né? Eu faço parte de um movimento chamado Vidas Brasileiras. Sou uma das signatárias de um pedido de impeachment do Bolsonaro. Esse pedido foi apresentado maio ou junho, mais ou menos, final de maio, começo de junho. Todo esse pedido foi formulado, em função do genocídio, né? Da pandemia. Ele é todo em cima das medidas que foram tomadas, né, a favor da cloroquina, etc., etc., e das que deixaram de ser tomadas, né, das dificuldades não, dos empecilhos que o governo criou para comprar vacina. Tudo que hoje a CPI da Covid está mostrando, tudo, tudo, né? É claro que a CPI já avançou e mostra muito mais, com muito mais evidências, provas, etc., né, o crime que foi essa condução da crise da pandemia aqui no Brasil pelo governo Bolsonaro. Então, eu realmente acho que não tem nada mais importante no Brasil hoje do que tirar o Bolsonaro do poder. Cada dia que ele fica, ele vai criar dificuldades maiores para a sucessão dele. Ele vai perder, ele não vai ser eleito em 2022, estou plenamente convencida disso. A minha dúvida é se ele vai perder no primeiro ou no segundo turno. Agora, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar a derrota e vai criar muita dificuldade e esticar a corda cada vez mais para passar a faixa para o sucessor. Aliás, acho que ele nem vai passar a faixa, né? Enfim, ele acho que vai tentar aí algumas medidas desesperadas. Se o Trump nos Estados Unidos foi capaz de promover aquele ataque ao Capitólio, você imagina o que o Bolsonaro é capaz de fazer aqui. Né? E ele tem seguidores alucinados o suficiente para fazer esse serviço sujo para ele. Então, do meu ponto de vista, o certo seria abrir um processo de impeachment, afastá-lo, o Mourão seguiria até o final, teríamos eleições e o próximo presidente tomaria posse e a gente poderia voltar a alguma normalidade institucional. Muita gente tem dúvidas sobre o Mourão, se não seria entregar o governo definitivamente para o Exército, para as Forças Armadas, e aí eu volto a essa questão. Eu não creio que as Forças Armadas sejam parceiras do Bolsonaro num golpe, num autogolpe, né, que se fala, ou num golpe dentro do golpe, né? Eu acho que as Forças Armadas, elas não têm uma unidade, uma coesão em torno desse projeto autoritário. Acho que tem representantes das Forças Armadas que são golpistas como Bolsonaro, né, que estariam com ele num projeto autoritário, mas tem setores que não. E justamente por não haver essa unidade, não creio que houvesse essa possibilidade de um governo militar eleito ou em torno do Mourão, etc. É, eu acho muito mais perigoso o Bolsonaro, se manter no poder até as eleições, porque isso vai criar mais, ele vai ter mais instrumentos, vai criar mais condições para tentar, criar mais turbulência, dúvidas sobre o processo eleitoral, voltar talvez com essa história de voto impresso em algum momento, enfim, e simplesmente se recusar a deixar o palácio. Então, eu vejo dessa forma, mas enfim, uma coisa é o que eu acho, o que eu penso, o que eu desejo, outra coisa é a realidade concreta, e a realidade concreta é, neste momento, não há. Nenhuma possibilidade de impeachment, porque tem que ser aberto pelo presidente da Câmara, ele tem esse poder, né, um hiperpoder, e está claro, neste momento, que isso não vai acontecer. O que não quer dizer que daqui a alguns meses, em função de uma mudança de conjuntura, isso não possa ser modificado, né? A conjuntura política no Brasil, ela muda tão rapidamente, né? Ela é tão volátil que é difícil fazer projeção de cenários. É por isso que eu me atenho a este momento. No momento, o impeachment não é possível, infelizmente. Agora, uma coisa importante de falar, Anderson, é que embora eu particularmente não creia que o impeachment será aprovado, mas isso não quer dizer que as mobilizações nas ruas não devam continuar. Ao contrário, né? Eu acho que elas devem continuar, sim. Passado esse 7 de setembro, que há todo esse temor, né, de muita confusão nas ruas, as oposições devem voltar às ruas, ao seu calendário de protestos e manter esse governo sob pressão, né? Motivos não faltam para a gente protestar e mostrar a nossa insatisfação, né? Além da Covid, né, que foi um fator que impulsionou esses protestos, nós temos questões muito sérias vindo pela frente, a questão da crise energética, a inflação e a fome e o desemprego, que são um problema gravíssimo. Então, esse governo tem que continuar sob pressão até o fim, com campanha eleitoral depois, quando a campanha começar, a oposição tem que manter o governo sob pressão, e pressão se faz nas ruas, não é no mundo virtual, é nas ruas que a gente mostra a nossa insatisfação. Então, por isso que pode até ser que haja um recuo estratégico agora. Eu sei, eu estou conversando com muita gente, eu sei que muita gente que estaria nas ruas no 7 de setembro não vai estar, com receio de confusão, com algum temor, né? Isso é compreensível. Então, se a oposição não conseguir fazer grandes manifestações agora, não quer dizer que ela não vá retomar lá na frente, não, que ela não poderá retomar lá na frente essas mobilizações novamente, né? Como eu falei, a gente às vezes dá um passo atrás para poder dar dois lá na frente, e essa mobilização certamente vai continuar.
Eu queria encerrar comentando a situação dos povos originários, Cristina. O Supremo Tribunal Federal voltou a discutir esse marco temporal dos territórios indígenas, que vai definir, sendo bastante direto, a manutenção da existência de muitas populações no nosso país. Qual é a análise que você faz a respeito dessas discussões do marco temporal no STF, Cristina? Você acredita que os magistrados terão uma postura responsável em defesa dos direitos garantidos em Constituição aos povos indígenas?
Anderson, essa questão indígena é uma causa que me mobiliza muito. Eu já escrevi várias vezes sobre esse assunto. Com relação a essa questão do marco temporal, eu só tenho uma expectativa: que o Supremo Tribunal Federal respeite o que está na Constituição. E a Constituição, no capítulo dos índios, é muito simples: o comando constitucional. A gente, sempre que se discute alguma coisa que está na Constituição, a gente tem que ir lá ler o comando constitucional, que na maioria das vezes é muito simples, não deixa margem às dúvidas, né? Os constituintes foram muito sábios em alguns aspectos. Esse dos índios, inclusive, eu vou contar aqui rapidamente uma história que eu até mencionei outro dia numa coluna minha. Na Constituinte houve um embate muito grande, né, em torno desse conceito, né, do direito dos indígenas às suas terras, aos seus territórios. Havia esse embate, obviamente, em função de muitos lobbies poderosíssimos, né, do latifúndio, das mineradoras, grandes empresas que têm interesse nessas terras indígenas, enfim, os ruralistas, e não se saía do impasse. Os indígenas, obviamente, tiveram uma atuação importante, também se mobilizaram durante a Constituinte. E quem deu a solução para essa questão, para sair do impasse, né, e poder avançar nas discussões lá durante a Constituinte, foi ninguém menos que um representante da direita, que tinha sido ministro da ditadura, coronel do Exército, Jarbas Passarinho, né, conspirador da ditadura, do golpe de 1964, de primeira hora. Mas, enfim, que na Constituinte teve um papel importante em várias questões e nessa questão indígena. Foi ele quem criou o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. E esse termo conseguiu superar o impasse, a partir desse entendimento de que as terras em que houvesse a comprovação de que tradicionalmente, né, elas pertencem aos povos indígenas, que eles ocuparam aquelas terras em algum momento, né, eles teriam direito a elas. Por que em algum momento? Porque a gente sabe do processo de exclusão, de violência, né, de expulsão dos indígenas das suas terras. Então, naquele momento, digamos, da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, pode até ser que uma determinada população não estivesse ocupando um território, mas sabe-se por estudos antropológicos e etc., que aquele território foi desse grupo, né, dessa etnia indígena. Então, ela tem direito àquela terra, né? Estou resumindo aqui uma questão bastante complexa. Então, isso está claro nesse comando constitucional das terras tradicionalmente ocupadas. Eu não espero outra coisa do Supremo a não ser a afirmação desse direito dos indígenas às suas terras, como está escrito na Constituição, para que essa questão seja finalmente pacificada, para que as demarcações que ainda estão pendentes sejam concluídas e que, finalmente, que esses povos indígenas, que são nossos irmãos, brasileiros como nós, são os povos originários que já estavam aqui desde sempre, né? Talvez até a gente possa dizer que são mais brasileiros do que todos os outros brasileiros, que eles finalmente tenham o seu direito à terra garantido e que eles possam viver em paz. É isso realmente que eu espero dessa decisão do Supremo Tribunal Federal.
Cristina Serra, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também aqui meu forte abraço.
Anderson, eu que agradeço mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você. Agradeço a Celeste Sintra, né, sempre aí na produção, e a todos e todas que nos acompanharam aqui nessa conversa. Muito obrigada, até a próxima.
Conversamos aqui com a jornalista e escritora Cristina Serra. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.